Este projeto foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, Rio Grande do Norte. Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.
Boa noite, destravar aqui o microfone que estava um pouquinho trancado. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso Leitura de Quinta, na nossa 29ª edição. É um prazer enorme estar com vocês aqui nesta noite linda. Boa noite a vocês que estão chegando agora, vai compartilhando, vai chamando as pessoas, vai mandando aí seu comentário, tá certo? Eu estou aqui esticando o tapete. Esticando o tapete para que mais pessoas possam chegar, mais pessoas possam acompanhar essa leitura de quinta. Então, a gente faz essa apresentação toda quinta e abre, emborca o nosso chapéu virtual para que você, como assim, estivéssemos na praça, na rua, fazendo uma apresentação, você pudesse jogar aí um valor que você acha interessante, de quanto vale nossa arte, tá bom? Então, o nosso chapéu virtual está aqui. Na descrição aqui embaixo, passando lentamente, suave como uma seda no pescoço da amante. Banco do Brasil, agência 35262, conta corrente 20280, dígito 0. Tem um CNPJ da Máscara para você se certificar, que é uma companhia sem fins lucrativos, tudo arrumadinho, certo? E você pode aí dar sua doação de quanto vale nossa arte. Abrir o salão. Vai lá, chegou!
Parará, olha aí.
Coisa linda.
Top!
É uma boneca!
Pois é, essa pandemia, né, trouxe mais uma transformação. Você sabe que eu sou meio camaleão, assim. Eu acho que é por isso, gente, que eu tô há tanto tempo na tela, né?
Abre os ouvidos, se encanta, tá certo? Lembra que o Chico Xavier falou, né? Não chega nada com portas trancadas. E às vezes a porta está nos nossos olhos, está nos nossos ouvidos, está no nosso coração. Deixa acontecer, percebe os pequenos ventos de felicidade que chegam até nós, tá bom? Vamos começar? Leitura de quinta, edição 29ª. Um brinde, vamos lá.
Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, semear o bem sem pensar nos resultados, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, respeitar o semelhante sem reclamar a consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento, a respeitar os semelhantes, sem reclamar consideração. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos de paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que ninguém façamos aquilo para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir seus desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Assim seja.
Assim seja. Se a noite o surpreendeu de coração ferido, ou de cérebro azorragado por amargos arrependimentos, não se renda à dor que lhe parece irremediável. Enquanto a sombra se estende ao longo do caminho e a ventania sopra, qual lamentoso grito de angústia, fite as estrelas que cintilam nas alturas e siga adiante, ao encontro do novo dia. Não pode? Tremem os pés sob o fardo da aflição? Enrijeceram-se-lhe as fibras da alma e não consegue nutrir um novo sonho? Ergam a prece à esperança, o gênio da luz que nos permite antever o porvir imenso. Recolha-se a oração e ela virá, doce e infatigável enfermeira. Balsamizar-lhe as chagas interiores e sustentar-lhe as energias semimortas. Atenda-lhe o apelo carinhoso e prossiga sem desfalecimento. Não o embote o entorpecente eligir da inércia ou o fel corrosivo do sofrimento. Aceite as sugestões do gênio amigo e reflita. Sentirá no próprio coração dores maiores que a sua. Os pavores dos grandes infelizes, as úlceras cancerosas de milhões que até agora você não conseguira ver. Então, inefável consolo baixará do céu sobre a sua dor, aquietando-lhe a ânsia, inexprimíveis sentimentos desabrocharão em seu espírito, e seus braços se abrirão para acolher as ignoradas mágoas dos seres mais humildes da terra. Ah! Nem todos sabem avaliar essa virtude celeste. Muitos a transformam em vinagre de impaciência ou em tortura mortal, convertendo-lhe a bênção em estilete da enfermidade. Felizes, porém, daqueles que lhe guardam a sublime claridade no imo do espírito, porque verão a sabedoria do tempo, adquirindo com a vida a ciência da paz. Espera, eis a noite. O dia voltará. Espera, clama a semente, o fruto não tarda. Espera, anuncia a justiça e tudo recomporei. Bem-aventurados, pois, quantos no mundo sabem aprender, servir e esperar.
Se semeias com amor, não te espante a terra eriçada de espinhos, que seria da lavoura sem o arado firme e prestimoso que opera a renovação. Que seria da vida sem a persistência da boa vontade? Provavelmente surgirão cada hora mil surpresas inquietantes. As ruínas consequentes do temporal, o bote da serpe oculta, os seixos pontiagudos de estrada, a soturna visão do pântano, a guerra sem tréguas contra os animáculos daninhos, os calos dolorosos das mãos e dos pés, a expectativa torturante, são o que vive em luta diária o semeador que se decide a trabalhar. Recompensas? Não aguarde a remuneração da terra. O mundo está repleto de pessoas famintas que devorarão o pão sem cogitar dos sacrifícios ou das lágrimas que lhe darão origem. O mundo, enquanto peregrinares entre os homens, o teu prêmio virá do perfume das flores, da luminosidade vestida da paisagem ou do caricioso beijo do vento. Se semeias com amor, não indagues de causas. Consagra-te ao esforço do bem, para que o solo se renove e produza. Compadece-te da terra sem água. Nos desampares o deserto, não te irrite o charco. Ajuda sempre, a felicidade vem do amor. Vem da cooperação. A lavoura do espírito é semelhante ao arado do campo. Auxilia sem cessar. Se semeias com amor, jamais desanimes, porque se o teu é o trabalho do plantio, a semente, o crescimento e a frutificação pertencem ao divino semeador, que nunca se cansa de semear. Malaquias Furtado, conhecido libertino, reconhecendo enfim que mais valia o dever cumprido às aventuras mundanas, rendeu-se à necessidade imperativa de renovação espiritual para a reforma da vida. Para isto, confungiu a inspiração do padre Elias Gomes, famoso cura de almas, imaginando nele o guia ideal. Recebido cordialmente pelo sacerdote, confessou-lhes as deploráveis experiências que se emaranharam, obtendo calorosa. obtendo calorosa doutrinação como vaso imundo em processo de lavagem na tinta de água fervente. Malaquias transformado, cumulou-se de juros e promessas que procurou cumprir com sinceridade e rigor. Quando a tentação lhe assaltava o espírito honesto, voltava a ajoelhar-se aos pés do mentor suplicando.
Pensamentos agitam minha alma. Bom amigo, sinto-me perturbado por desejos inferiores. Tenebrosos pensamentos agitam minha alma. Que fazer para encontrar o caminho do céu?
Filho, consagre-se a Deus e ouvide Satã. Guarde castidade, cultive humildade, paciência e pobreza. A salvação cabe àqueles que trilham a subida escabrosa da virtude.
O convertido voltava à arena cotidiana e sufocava os reclamos da carne indignada, curtindo provações duras que, aos poucos, lhe brilhavam o espírito. Trabalhava, servia sem alarde e procurava suportar toda a espécie de infortúnio com inexcedível heroísmo. Eis, porém, novo dia de mais vivas tribulações e Malaquias regressava ao orientador, exclamando:
devotado protetor, tenho sofrido calúnia e ingratidão. A ideia de vingança domina-me. Tenho fogo na alma. Que fazer para sustentar-me no roteiro do paraíso?
Tenha paciência, meu filho, muita paciência. Para consolidarmos em nós a tranquilidade, é imperioso perdoar infinitamente. Não nos esqueçamos dos velhos ensinamentos. Desculpemo-nos até 70 vezes 7. Oremos pelos nossos inimigos e perseguidores. Quem ofende, condena-se. Quem exerce a tolerância fraterna, exalta-se.
Malaquias aceitava confiante as ponderações ouvidas e tornava confortado as lides que o céu lhe reservava. Devolvia o bem pelo mal e continuava na condição do discípulo fervoroso, experimentando os conselhos obtidos, disciplinando os seus sentimentos, sorrindo para os algozes, condenando os adversários e mantendo inalterável submissão ao que considerava como sendo as imposições divinas. Ressurgiram, porém, outras ocasiões de conflito para o criterioso aprendiz e logo se apressava ele em aconchegar-se à sabedoria do pastor, clamando ansiado.
Meu padre, acho-me fatigado, enfermo, sem rumo certo. Familiares aos quais prestei assistência e socorro em outros tempos, abandonaram-me, sem consideração pelas minhas fraquezas e sofrimentos. Minha esposa vendeu-me imprestável, receou o sacrifício que nossa união lhe impunha e aliou-se aos nossos filhos maiores, hoje casados, contra mim. Vivo sem ninguém. Por ninharias, antigos credores de minha casa me cercam de ameaças sem temor. Tenho a impressão de que o inferno se instalou dentro de mim. Debalde busco a claridade da oração e não mais o encontro. Padre, padre, que fazer para não me desviar da estrada celeste?
o guia na atitude convencional dos grandes inspiradores, emitindo a palavra doce e fitando os olhos no céu, respondia convicto:
não se deixe enredar em ciladas e tentações. A fé remove montanhas. Quem se sentirá só depois de encontrar na humanidade a grande família? Nossos pais e nossos filhos respiram em toda parte. Onde alguém esteja lutando, aí possuímos nosso irmão. Não se perca no desânimo destrutivo. Quem se dirige para Deus não perde os minutos na peregrinação do bem. Se há dificuldades e sofrimentos, a coragem é o sustento do espírito na estrada para o mais alto. Sobretudo, meu filho, não creia na enfermidade. A doença é alguma coisa que depende de nós. A imaginação superexcitada improvisa monstros para o nosso corpo. Mas a alma robusta na confiança, embora viva de pés na terra, mantém o coração voltado para o Senhor. Cada dia servindo mais intensamente na sementeira de luz e de amor. Não se agrilhoe a simples ninharia.
Crente leal contemplava o instrutor como que quem se via agraciado pela esperança de um plenipotenciário divino. Verteu copiosas lágrimas e indagou por fim:
e se eu pautar pensamentos e atitudes nessas linhas, encontrarei a passagem para o céu?
Como não? A virtude é divino passaporte para o paraíso.
Malaquias tornou à luta e aplicou o que aprendera. Ouvidou a moléstia e dedicou-se ao trabalho constante. Transformou a solidão sem serviço a todos e, cultivando a oração e a bondade, acabou seus dias de consequência tranquila. Aguardava-o à cabeça um anjo que presto arrebatou o país da luz. Participando agora do secto dos santos anônimos, o antigo devoto era raramente lembrado na terra. Vivera servindo, não obstante as deploráveis experiências do início, e por isso, de tempo, não dispusera para cuidar da propaganda de seu nome no céu. Era, contudo, um dos príncipes mais felizes da corte celestial. Não contava tempo, nem era forçado à contemplação das misérias humanas. Acontece, porém, que um dia se ouviu entre as estrelas um chamado insistente para ele. Vinha do inferno, diretamente da moradia de Satanás. Malaquias não se fez rogado. Solicitou permissão e desceu, desceu, desceu. Quando se viu no círculo das trevas infernais, encontrou quem lhe invocava o nome. Era justamente o padre Elias, que lhe estendia os braços e suplicava:
Malaquias, Malaquias, compadeça-te de mim, ensine-me onde encontrarei o caminho para o céu.
Acautelou-se no mundo quem oriente, quem dirija e quem aconselhe. Quase todos nós, o que sabemos indicar o bom caminho aos pés alheios, esbarramos além túmulo com a mesma surpresa do sacerdote.
A gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa casa, numa cidade mais ou menos, e até ter um governo mais ou menos.
A gente pode dormir numa cama mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter um transporte mais ou menos e até ser obrigado a acreditar mais ou menos no futuro. A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos.
Tudo bem. O que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum...
é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos e ter fé mais ou menos e acreditar mais ou menos. Senão a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos.
Lilian, canal seu agora, você pode falar, pode dar seu abraço, seu cheiro, fique à vontade.
Quero agradecer demais pelo convite, por ser desafiada, né? E é algo que me encanta, a arte que vocês fazem, do jeito que vocês fazem, sempre com um olhar de ajudar, de trazer esse nome de Mossoró, né, na cultura, as viagens para onde vocês vão. Então, eu sou apaixonada por vocês, todos artistas da terra.
Também agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando aqui no YouTube, no Facebook. Feliz demais.
Valeu, gente. Obrigada.